Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nokia, que anunciou o telefone C01 Plus. Esse é um telefone básico com tela de 5,45 polegadas, tem até 2 GB de RAM, até 32 GB de espaço, câmera traseira de 5 megapixels, frontal também, inclusive, né? As duas tem 5 megapixels e roda Android Go, a versão 11 do sistema simplificado. Ele foi lançado lá fora, custando equivalente a R$450 e está confirmado já que vai chegar no Brasil e no futuro. Agora, um telefone que foi lançado aqui no Brasil foi o Xiaomi Mi 11, que ela lançou lá fora já faz um tempo. Ele tem tela de 6,81 polegadas com 120 Hz de frequência, tem a câmera principal da parte de trás com 108 megapixels, tem bateria de 4.600 mAh e processador Snapdragon 888. O Xiaomi Mi 11 chegou por aqui custando R$8.000 e junto da Mi Band 6, que chegou aqui no Brasil custando R$700. Ele tem uma tela AMOLED comprida, aquela retangular, né, que tem a parte de cima de baixo arredondada de mais ou menos 1,5 polegadas, é resistente à água, tem oxímetro também, né, bateria que dura até 2 semanas e acompanha lá 30 tipos de exercício. Ele também faz monitoramento cardíaco, monitoramento também do sono do usuário, e caso você queira saber mais sobre ele, né, também sobre Mi 11, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as notícias do Brasil, de acordo com o Banco Central, até o final do mês passado, tinha sido transferido já pelo Pix quase R$1,5 trilhão. Foram mais de 2 bilhões de transações feitas aí entre novembro do ano passado e maio desse ano, e já são mais de 250 milhões aí de chaves cadastradas pelo Brasil. O Banco Central aproveitou para falar também que até o finalzinho desse ano vai entrar em vigor o mecanismo especial de devolução do Pix, e está sendo feito, né, para reembolsar o pessoal em caso de fraude ou transferência por engano. Na verdade, até existe um jeito hoje, né, de você receber um Pix de volta, mas em caso de golpe, por exemplo, isso acaba ficando meio impraticável, e para casos assim, né, que vai ser lançado esse mecanismo até o finalzinho desse ano. E por fim, aqui sobre o Brasil, o Google lançou por aqui aquela ferramenta Grasshopper que ensina programação para iniciantes. O Grasshopper tem lições interativas que ensinam JavaScript, né, também HTML, CSS, por exemplo, desde o básico lá para quem não sabe nada de programação, e está disponível em aplicativo de Android também na versão web. E já que eu estou falando sobre o Google, deixa eu comentar que ele liberou para o iOS agora, uma coisa que tem no Android faz um tempo já no Google Fotos, que é aquele recurso, né, que usa inteligência artificial para analisar o conteúdo de uma imagem e sugerir lá os ajustes de filtros para a coisa ficar bacana. Esse editor novo funciona tanto para fotos quanto para vídeos, e na parte do vídeo também tem uma coisa que é um pouco mais parruda de edição, né? Tem, sei lá, você consegue rotacionar, editar também e tudo mais, e caso você queira saber mais sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Agora, por último aqui sobre as coisas do Google, o site coreano The Elec comentou que até o finalzinho desse ano eles vão mesmo lançar um telefone dobrável, que o pessoal está especulando, né, que pode se chamar Pixel Fold. O site comentou que a Samsung que vai fornecer esse display, ele tem 7,6 polegadas, né? Dobra pra dentro lá. Se a pessoa tá com o telefone dobrado, não tem acesso à tela do lado de fora. Eles comentaram que a Samsung tá planejando, pelo menos, né, começar a produção em massa do display aí em outubro desse ano, e é pra esse ano ainda, né, que também vai pintar um anúncio aí por parte do Google. Bom, a seguir eu vou falar sobre o fim da novela do banimento do TikTok nos Estados Unidos, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui o episódio de hoje do podcast. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android, para o iOS, para startups, para fintech também, né? Pessoal de health tech, telemedicina, por exemplo, para empreendedores, para os internos de companhias e por aí vai. Então, para você que precisa de um app para o seu trabalho, para a sua empresa ou para o seu produto também, né? Ou tem faz tempo uma ideia bem bacana e que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal, e você ganha 10% de desconto para fazer seu aplicativo com eles. Então, mais uma vez, para fazer seu app com AlphaCode com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? No ano passado, como parte daquele teatro todo que o Trump fez para tentar ser eleito, ele assinou um decreto que ia falar que ia proibir a operação comercial do TikTok e também do WeChat nos Estados Unidos e obrigar, né, o TikTok a ser vendido lá nos Estados Unidos para continuar funcionando no país. Aí de lá para cá, essa história teve trocentas idas e vindas, teve processo, teve recurso também, e o TikTok nunca chegou a ser vendido, né? A Microsoft podia comprar, o Walmart entrou na fita também e tudo mais, mas acabou agora essa novela. Ontem o Biden revogou o decreto do Trump que proibiu a operação comercial do TikTok aqui nos Estados Unidos, também do WeChat, né, Alipay e tudo mais. Então ele não tem mais que ser vendido lá para continuar funcionando no país, mas ordenou, né, também uma investigação aí mais ampla para os aplicativos que são estrangeiros. O Biden instruiu a Secretaria do Comércio dos Estados Unidos a dar mais piada abrangente no mercado de apps, especialmente estrangeiros, né, para tentar achar que são ameaças aí ao governo americano, mas está liberado agora, especialmente o TikTok, para funcionar livremente no país. Bom, e ainda aqui sobre o mercado americano, pintou um relatório da PricewaterhouseCoopers que falou que no ano passado o pessoal que via streaming nos Estados Unidos passou 62% do tempo vendo streaming sem anúncios e 32% aí vendo streaming com anúncios. O resto eles não falaram, né? Pra onde vai esse 6% essa porcentagem? Eles comentaram que a diferença grande é de audiência entre plataformas com anúncios e sem anúncios. Aconteceu em parte também pela falta de oferta de plataformas com anúncios, que tá pintando aí recentemente, né? HBO, por exemplo, anunciou o plano com anúncios. Nesse levantamento eles falaram também que 63% do pessoal falou pelo menos, né, que ia topar, por exemplo, ter um desconto na mensalidade se tivesse opção de ver o streaming com anúncios, e também possível, né, que aumente ainda mais a oferta de serviços assim, não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo aí também nesse ano. Bom, e já que eu tô falando aqui sobre streaming de vídeo, deixa eu comentar que a Apple publicou no YouTube o vídeo oficial da abertura da WWDC e deu uma dica lá do que o pessoal pode esperar do processador dela no futuro. É que uma das tags do vídeo é M1X e uma outra tag também fala MacBook Pro M1X, o que não foram anunciados oficialmente ainda pela Apple. Isso, de certa forma, colocou um fim a uma dúvida, né? Se o próximo processador dela nesse ano ainda é seu M1X ou M2, evolução do processador M1, então é bem provável, né, que nas próximas semanas, inclusive, pinte o anúncio do MacBook Pro novo com o processador M1X. Bom, e continuando aqui com as novidades que pintaram na WWDC, o pessoal percebeu que, finalmente, a Apple trouxe de volta aquela lente de aumento no iOS 15 para facilitar a edição do texto, né? Quando você mexe, ela coloca o dedo em cima da tela para mexer no cursor. Já fazia um tempo que a Apple tinha removido essa lente de aumento, que dificultou bastante aí a posição exata do cursor, né? Quando você mexia, ela tá com o dedo em cima. Você não vê exatamente onde tá colocando, mas tá de volta a lente de aumento aí, agora para você conseguir editar o jeito de um jeito mais fácil. Agora, uma notícia que é do iOS 14, na verdade, que pintou aí como resultado da WWDC, é uma boa notícia para quem não quiser atualizar aí, pelo menos por enquanto, pro iOS 15. O que vai acontecer é que você vai ter a opção de atualizar ou não pro iOS 15, mas vai continuar recebendo atualizações de segurança, né? No caso de quem quiser se manter lá no iOS 14. Ainda não dá para saber se isso é uma coisa permanente ou se a Apple vai deixar isso por enquanto só, né? Até deixar o iOS 15 estável aí, uns meses depois do lançamento, mas boa notícia, né? Para quem tem medo aí de atualizar o sistema quando ele sai oficialmente. Bom, e pulando aqui para as novidades agora do tvOS 15, o pessoal percebeu que a partir de agora, né, com as atualizações todas sendo lançadas aí, vai dar para você conseguir fazer login no aplicativo da TV usando o Face ID do iPhone, o que é bem mais fácil, né, do que digitar a senha lá com aquele controle remoto mequetrefe. Quem tem uma Apple TV sabe que ou você digita lá a senha inteira usando o controle remoto, ou você usa também o teclado do iPhone, né, o que ainda assim não é uma coisa muito prática, mas parece estar resolvido aí com o tvOS 15. Então, o que vai acontecer com essa atualização é que você vai tentar, né, por exemplo, fazer login no aplicativo do tvOS, e ele vai pedir para você fazer lá a validação no iPhone, e pronto, você consegue lá, nas coisas conversam, né, para fazer login lá sem você ter que digitar mais nada. E por último, sobre a Apple, e também encerrando aqui o episódio de hoje, ela foi multada em quase 8 milhões de reais aqui no Brasil, né, com aquela polêmica lá de 2019 com o aplicativo FaceApp. Para quem não lembra, o que rolou foi que da noite pro dia, esse aplicativo FaceApp começou a fazer bastante sucesso, né, com fotos realistas lá, com filtros aplicados pra pessoa ver como ela vai ficar, né, previsão do app lá de como ela ia ficar quando ficasse velha. Só que depois de uns dias o pessoal percebeu que os termos de uso do app falavam que eles podiam usar a foto do usuário porque eles quisessem e coletavam lá, tinha opção, né, de coletar as fotos de todo mundo também se eles quisessem. Isso acabou dando um susto na galera, especialmente o pessoal mais preocupado com privacidade, e o Procon entrou na fita, né, pra entender melhor o que tava acontecendo. Aí ele notificou tanto a Apple quanto o Google também, porque o app tava com os termos de uso só em inglês nas lojas, né, que é uma coisa que fere o código de defesa do consumidor, e corresponsabilizando aí a coleta de dados, falando que estava na loja, a culpa também era do Google e da Apple. Aí o que aconteceu lá em 2019 foi que as duas empresas, claro, né, entraram com recurso aí para não serem multadas, não serem responsabilizadas, mas deu ruim para a Apple, e agora, né, que foi mantida a decisão pela justiça dessa multa de 7,7 milhões de reais. Aí quando ela foi perguntada sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Apple falou que prefere não comentar esse assunto, e caso você queira saber mais sobre ele mesmo assim, né, sem o comentário da Apple, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pelo pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!